Olá, eu sou Larissa Budi, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu conversei com a Leonor Godinho, chefe da cervejaria Musa, na Bica, aqui em Lisboa. Nessa conversa, a Leonor contou um pouquinho sobre como começou a se interessar por gastronomia e hoje se tornou um dos principais nomes da nova geração da cozinha portuguesa, fazendo uma comida descontraída e descomplicada. Ela falou também sobre o projeto New Kids on the Block, um coletivo de chefes que anda dando o que falar aqui na cidade. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no @larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Leonor, antes de mais nada, muito obrigada por você estar aqui, ter arrumado um tempinho nessa sua agenda, que eu sei que não é fácil.
Obrigada
mesmo. Olha, Leonor, e para começar, você é formada, né, em psicologia, e eu queria saber, como é que você sempre gostou de cozinhar? Como é que é essa história?
Então, é assim, eu sou formada em psicologia, formei-me em... Acabei o mestrado em 2014, início de 2015, mas eu sempre tive uma grande paixão por cozinhar e na altura em que eu estava a estudar psicologia, eu fiz um Erasmus em Itália, em Roma, mais especificamente, e vivia com dois cozinheiros e nós cozinhávamos muito em casa, fazíamos muitas coisas. E eu fui desenvolvendo cada vez mais esta vontade de cozinhar em casa, de ser uma autodidata, de aprender por mim, ler muito, treinar muito, etc. Foi crescendo este bichinho dentro de mim. Pronto. Quando eu voltei, eu achei que estava na altura de pôr alguma dessas coisas em prática e criei um blog de receitas. Na altura, pronto, os blogs de receitas eram muito mais impactantes, tinham muito mais impacto do que têm agora, porque hoje em dia tudo se vê através do Instagram e muitos livros ainda, felizmente, mas pronto, na altura era uma coisa que estava bastante a começar assim a arrebentar. O blog foi muito bem aceito, teve assim um boomzinho, e eu a partir daí, decidi inscrever-me no Masterchef.
Ah, você participou do Masterchef.
Exato. Participei do Masterchef, fiz o Masterchef todo, fiquei em terceiro lugar. E depois voltei à psicologia para terminar o meu mestrado. Mas pronto, eram assim duas paixões que se conseguiam conjugar, pronto, até ao momento em que já não conseguiram, não é? Até que eu tive de optar por uma, até porque a cozinha é muito exigente. E toma muitas horas, né?
Claro que sim. E olha, você já trabalhou, você trabalhou no Feitoria, né? Que é um restaurante de fine dining, hoje em dia é um restaurante até que tem uma estrela Michelin.
Sim, há muitos anos.
E hoje você está à frente da cervejaria da Musa, na Bica. Uhum. E você é constantemente citada como um dos novos nomes da gastronomia portuguesa, né? E eu queria te perguntar, assim, se você leva isso com você, se você sente algum orgulho disso, e eu queria que você definisse um pouquinho como é que é a sua cozinha.
É assim, isso é muito bom de ouvir, obviamente, fico muito contente. Pronto, uma pessoa vai tendo alguma noção, mas sei lá, não, é bom saber que as pessoas olham para mim dessa forma, é mesmo muito bom. Eu vejo a minha cozinha hoje em dia como uma cozinha muito descomplicada, é inventiva, mas não é uma jorra de coisas super complexas ou demasiado pronto, pseudo-interessantes. Acho que eu gosto muito de ter comida boa, com sabores fortes, equilibrados também, que é muito importante, mas principalmente uma comida que as pessoas lambam os dedos, chegam ao fim e realmente felizes. Pronto, basicamente é isso.
É curioso isso também, porque a Musa tem bastante disso, né? E todos os outros projetos que você faz, eu realmente, olhando para você, eu não te vejo, por exemplo, num restaurante de fine dining.
Pois,
porque,
é
realmente, eu acho o seu estilo muito descontraído, sim, né?
Claro, neste momento, assim, já foi essa experiência foi uma experiência fulcral na minha vida, se não a mais importante, posso dizer que mesmo a mais importante. Mas também, quer dizer, uma pessoa acho que tem de compreender em que é, onde é que se posiciona, não é? E perceber que não precisa de estar sempre no mesmo espectro de cozinha. E imagina, eu não invalido totalmente que um dia, se eu quiser voltar a ter uma experiência mais em fine dining, não possa fazer, mas neste momento, para mim, o que eu estou a fazer é o que faz sentido para mim. Até porque eu acho que é importante que a cozinha boa seja uma coisa que possa chegar a todos.
E você tem um outro projeto, que é o Madame Boa. Esse projeto é um projeto bem novo, né? É um projeto que começou muito recentemente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto.
É um projeto para o qual eu fui convidada pelos quatro sócios que abriram a empresa para fazer a parte criativa. Ou seja, para desenvolver as receitas e para pôr um bocadinho a operação a andar. É um projeto muito interessante porque, na altura, eu até fiquei um bocadinho apreensiva e não sabia muito bem se queria realmente meter-me nisso ou não, mas porque exigiu bastante estudo, exigiu muitos testes. Eu não era especialista em dumplings, não é? E continuo todos os dias a aprender. Porque é um produto muito, muito simples, mas que pode ter muitas variações, pode ter muitas vertentes e não é muito linear. Principalmente no formato em que agora está a começar a ser vendido, que é suposto ser um formato replicável e é suposto tornar-se quase como numa cadeia. Pronto. E por isso é preciso que isso seja muito bem afinado para não perder, por um lado, a questão de ser um produto artesanal. Nós queremos vendê-lo como um produto artesanal, todo feito in loco, mas de maneira que se possa massificar, e isso muitas vezes é o mais complicado.
É curioso, porque você falou que, assim, na cozinha, né, quando você começou a cozinhar, foi muito autodidata. E agora esse processo também tem sido um processo autodidata. Como é que é? Como é que você busca tanto conhecimento quanto inspiração? Como é que é esse processo?
Muita leitura, muita troca de ideias com os pares e com os parceiros. Muito teste, mas é assim, em relação aos testes, eu normalmente, quando vou fazer uma receita, já tenho muito claro na cabeça como é que aquilo vai ser e se vai resultar ou não. E eu tenho um defeito, que eu encaro como um defeito, que é fazer as coisas muito em cima do acontecimento. Não sou aquela coisa estruturada de agora vamos passar X dias a testar isto. Eu prefiro, tipo, passar 18 horas completamente concentrada e a testar várias receitas do que ser um processo moroso. Mas eu tenho, isto é um problema na minha vida, porque eu não vivo muito fichas técnicas e nem sequer sou a maior pro nisso. Sou muito intuitiva e lá está, isso vem muito, embora tenha tido uma parte da minha carreira muito importante de cozinha profissional, muito metódica e muito organizada e esquematizada, e isso foi imprescindível para eu ser o que sou hoje em dia. Eu continuo a ser muito intuitiva, e tudo o que eu faço, e mesmo a maneira como eu descrevo, é complicado. Na Madame Boa, por exemplo, pôr isso em receitas. Claro que eu sei fazer, não é? E tenho de fazer, para que eu pudesse ser replicável a nós, imaginemos, nós neste momento estamos a produzir 1000 dumplings por dia. E quer dizer, para haver receitas para poderem ser escaláveis de 1000 dumplings, nós estamos sempre bem feitas de base, não é? Mas pronto, mas isso realmente é uma coisa que está sempre aqui no meio.
Vai sofrer um pouco.
Sim, às vezes faz-me sofrer um bocadinho. Porque às vezes é um bocadinho complicado. É fácil quando se tem uma equipa pequena passar esta... Não tem a ver com falta de liderança, porque isso eu sei que sou uma boa líder e que já tive de liderar algumas equipas e correu bem, mas às vezes é mais fácil explicar as receitas a um núcleo mais pequenino do que propriamente a uma equipa enorme. Esta coisa de uma pessoa ser autodidata e ter de transformar de certa forma, é interessante, mas é complicado.
É, mas é legal você falar isso também, porque é isso, né? A cozinha profissional, né, sobretudo, ela não passa simplesmente por um processo criativo, ela passa também por um processo estrutural, que é muito importante, justamente para você poder replicar. Exatamente.
Claro. E assim, eu já fui muito mais paranoica com métodos. Eu, quando saí do Altis Blend, era muito, muito paranoica com a organização, método, e para o bem ou para o mal, fui-me desligando um bocadinho disso. Acho que não é para o bem ou para o mal, é para o bem e para o mal. Tem coisas boas e coisas más, obviamente. Mas tem muita coisa boa, muita coisa boa. Mas também tem coisas más, que é este facilitismo que nós nos vamos habituando.
E você é super nova, né? Você tem 29 anos.
Uhum.
E você falou que você é uma boa líder, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que você considera de ser uma... Quer dizer, você tem 29 anos, você já coordena uma cozinha, não uma, não, mas duas, né?
Uhum.
Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo de liderança. Como é que é para você? O que você considera ser um bom líder?
É assim, eu disse... Pronto, disse isto um bocadinho da boca para fora, mas para fazer... Pronto, não é para ser o foco dessa entrevista, mas sim, quando tu partes para uma chefia ou subchefia, ou o que quer que seja, a partir de... E quando não tens a certeza se vais conseguir fazer aquilo, é muito tenso. Quando tu, finalmente, ficas em paz contigo e percebes que realmente ok, realmente eu percebo o que estou a fazer, consigo fazer, tenho apoio dos meus chefes acima, mas pronto, mas isto, a tua pergunta foi o que é que eu considero ser um bom líder. Acho que é muito importante abordar as pessoas pelo que elas, consoante o que elas são, ou seja, isto tem muito de psicologia por trás, acho eu. É muito importante uma pessoa saber. Não é possível tu pegares, mas isto tem a ver com a pedagogia até nos professores e em tudo, não é? Se tu fores olhar para um aluno individualmente e não como numa classe, pronto. Mas eu acho que é muito importante saber como abordar cada pessoa, ponto número um. Ponto número dois, tratá-las bem. Não é? Pronto. Não as humilhar, não as pisar, não as chamar nomes. E depois, dar o exemplo. Acho que são as três coisas fulcrais para ser um bom líder. É saber como lidar com cada pessoa individualmente, dar o exemplo e tratá-las bem. Tratá-las bem, elogiá-las, em vez de estar sempre evidenciar os defeitos e o que é que elas fizeram mal, elogiá-las. Opa, está mesmo bom, está mesmo bem feito, boa. É isto mesmo, olha, é isto mesmo. Claro que quando chegar à altura de dizer, olha, desculpa, mas o que é isto? O que é que estás a fazer? Acho que isto está bem feito, foi assim que eu te ensinei. Pronto, aí também sei fazer, obviamente.
É, e é muito legal você falar isso, porque vocês agora, né, você e outras pessoas acabaram de formar um coletivo que é o New Kids on the Block. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que é. E vocês defendem muito essa ideia de uma cozinha mais... Enfim, eu queria que você contasse, né? Contar o que é esse projeto e como nasceu essa ideia.
Assim, a ideia... Nós somos todos amigos. Portanto, a partir daí... Já se formam
um
coletivo de amigos. Neste momento somos 8. Começámos por ser 6. Neste momento somos 8. Mas nós começámos por um grupo de amigos que trocava ideias, que quis começar a fazer coisas em conjunto. E simplesmente decidimos pegar nisso e... Não é coisa de explicar, não é bem... Não é bem capitalizá-lo, mas porque não é só a parte do capital que importa, também é a parte da filosofia, mas decidimos pegar nisso e estruturá-lo um bocadinho melhor e definimos como uma filosofia e como uma maneira de encarar a cozinha e também como uma maneira de promovermos os projetos uns dos outros, continuarmos a cozinhar juntos como já cozinhávamos. E pronto, e ter esta ideia de que não é um grupo fechado, ou seja, lá porque nós neste momento somos 8 e sim, nos inserimos no coletivo, nós chamamos New Kids on the Block a qualquer pessoa que se insira na nossa filosofia de democratização da cozinha, de não maus tratos dentro da cozinha, de uma relação com a cozinha saudável, porque há muito aquela coisa da carga horária, do peso de ter de fazer muitas horas, pronto. E isso é o mais importante, é termos uma relação saudável com a cozinha, com os nossos pares, fazer o que gostamos e isso nos fazer felizes. Portanto, é isso, basicamente.
E eu queria que você falasse um pouquinho, por que você acha que é importante ter esse coletivo de chefes? Mais do que simplesmente agarrar, de repente, uma ou duas pessoas? E por que é importante esse coletivo?
Eu acho que a cozinha, até há relativamente pouco tempo, foi um bocadinho independentista. Os chefes trabalhavam muito para eles e para os restaurantes deles, e bem, muito bem. Mas tinham sempre um bocadinho... esta ideia da rivalidade e da unidade e daquilo representar aquele restaurante, representar aquele chefe e ser assim e não ter muita... Ou seja, claro que havia eventos e continuarão a haver a quatro mãos, mas é aquilo e acabou e cada um vai à sua vida e não há muita partilha nem muita troca de ideias e de emoções, e não é só de ideias, não estou só a falar de trabalho, é de companheirismo, pronto. E acho que assim é importante nós afirmarmos desta forma, sem quaisquer pretensões a que as pessoas nos sigam ou deixem de seguir, é só uma coisa que nós gostamos de fazer. Acho que não tem, quer dizer, não é para mudar o mundo, é para passar a nossa filosofia. Quem concordar connosco concorda, quem não concordar também, muito bem, então é isso.
E vocês falam muito sobre isso, né? Sobre essa questão da saúde mental na cozinha, do respeito, das horas. E eu queria saber se você acha que tem melhorado ou se tem havido assim, alguma preocupação nas cozinhas profissionais relacionadas a isso, com o indivíduo.
Sim. Tem havido. Tem havido uma preocupação, eu noto isso, e já noto mesmo quando eu passei por essa transformação. Acho que passei por essa transformação. As cozinhas que eu vejo, que eu vi há 7 anos atrás, nem sequer é assim tanto, já não são as mesmas. As pessoas têm mais cuidado, percebem que a vida fora do trabalho é uma coisa importante e adaptam-se e têm-se adaptado para permitir dar mais importância ao indivíduo e não só àquela equipa que é suposto estar ali a fazer aquele trabalho, se quer fazer X horas extra faz como todos nós já fizemos.
Claro.
Mas sim, tem notado bastante diferença e ainda bem.
Recentemente, eu bati um papo pelo Instagram com uma menina que o nome dela é Fádia. Ela participou do Masterchef profissional no Brasil. E ela falou que...
Quem?
O nome dela é Fádia.
Quem é?
Fádia.
Fádia.
Eu não conhecia ela, mas... ela participou do Masterchef profissional do Brasil em 2016, se eu não me engano, e ela falou uma coisa, e até assim, perguntando para você, por você ter participado até de um programa, enfim, de um reality, né, de gastronomia, que ela falou que acha que os programas de reality trouxeram muito essa questão, essa profissionalização e um respeito até pela profissão. E eu queria saber se você concorda com isso, se você vê, enxerga isso.
Trouxeram, não percebi muito bem a questão, ou seja, se trouxeram respeito ou se mostraram, não sei.
Trouxeram alguma profissionalização para a profissão, e é isso, implica realmente nisso, de você respeitar horas, de você ter salários mais justos.
Não sinto que os reality shows contribuam nada para isso. Antes, pelo contrário. Acho que até perpetuam um bocadinho esses comportamentos. Acho que, é assim, tens o exemplo do Masterchef Austrália, que é um exemplo completamente à parte. Porque é um programa muito bem feito, os jurados não estão lá para martirizar ninguém, mas é assim, tudo o resto... Acho que passa sempre a ideia do chefe mau, do chefe que humilha, que pressiona, mas de uma forma... Mas é que é assim, a pressão e a exigência vai sempre existir. Depois depende da forma como ela transparece. Porque há muita diferença entre assertividade e má educação. É tão simples quanto isto, porque uma pessoa pode ser assertiva, dizer exatamente aquilo que quer, e até às vezes, isso dói mais à própria pessoa. A mim, dói mais se eu desiludir alguém do que se eu simplesmente provocar uma reação de raiva e de, sei lá, verbalização extrema. Pá, estás a perceber o que estou a dizer? Portanto, não acho que os reality shows tenham contribuído nada para isso, nada. Contribuíram para uma coisa de certeza e certamente, que é, certeza e certamente, que a imagem dos chefes de cozinha seja posta num pedestal. Para isso contribuíram, sem dúvida. O que não é necessariamente uma coisa boa, porque nós somos cozinheiros e nós ao fim do dia o que fazemos é cozinhar, limpar a cozinha, sujar as calças com lixívia e ir para casa descansar ou ir para os copos.
Não, limpar a cozinha e o chão, né?
Pois, exato. Portanto, é assim, claro que quando chega a um nível de chefia já não tem que fazer essas coisas. Eu faço. Os meus colegas fazem, mas isso é porque, pronto, nós não temos estruturas, temos negócios empresas, não temos estruturas para isso, mas, ou seja, não, quer dizer, claro que sim, são pessoas super importantes e mesmo toda a carga artística que traz um bom chefe de cozinha é muito bonito e é incrível, eu adoro, sou completamente apaixonada por chefes de cozinha, obviamente, senão não era dinheiro. Mas esta coisa de uau, é da ficha, agora estou aqui, agora estou ali, epá.
Essa romantização não existe,
é muito,
né?
Exato, é muito bom e o reconhecimento é espetacular, eu não digo que não, é ótimo e faz-nos sentir muito bem, mas ao fim do dia nós estamos aqui para fazer isto, que é cozinhar, produzir, inventar e limpar.
Como é que você divide o seu tempo entre tantos projetos?
Bem, tenho tido a sorte de ter sempre alguém comigo a acompanhar-me, seja o Tiago, ou o João, ou o Manel, agora que foi o último, a acompanhar-me na cozinha, em quem eu confio muito, aí quando eu não estou, eles conseguem segurar a cozinha e tudo corre bem, e é isso, no fundo, é assim, eu também me adaptei aqui na Musa para não ter, já não tem muitos pratos, terem coisas sólidas e ter duas, ter quatro ou cinco coisas fixas e depois as outras mais variáveis consoante o que me apetecer, até porque isso estimula um bocadinho mais pronto, a vida, o dia-a-dia. Mas tenho tentado me adaptar e tenho corrido bem, umas semanas mais complicadas que outras, mas...
Parabéns, obrigada, muito obrigada.
Obrigada. Sucesso. Obrigada, Larissa.
Obrigada mesmo.
Muito obrigada pela sua companhia. Na descrição desse podcast você encontra o link para todas as redes da Leonor e da Musa da Bica. Eu sou Larissa Bud e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá!